Aconteceu.
Muito bem, hora da gente saber o que aconteceu na Câmara dos Deputados nessa semana. Muita coisa, não é? Paula Medeiros, chefe das equipes de reportagem da agência, da TV e da Rádio Câmara.
Bom dia, Zeca. Bom dia, Elisabel. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Semana bastante movimentada aqui na Câmara dos Deputados, Zeca.
Vamos começar pelo plenário?
Vamos sim. Nessa semana, o plenário concluiu a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição da reforma política. Nessa semana, os deputados aprovaram o financiamento de campanhas com doações de pessoas físicas a candidatos e a partidos e permitiram também a doação de empresas, mas aí nesse caso somente a partidos. Este era o último ponto da reforma política que ainda dependia de votação em segundo turno. E agora, então, com a conclusão desse segundo turno nessa semana, a proposta segue para análise do Senado Federal. Como a votação, então, foi concluída, eu queria fazer aqui um rápido resumo.
Ah, é bom para a gente entender, né? Um passo a passo aí dessa reforma política.
Exatamente.
Como então, ficou traçado.
Vamos ver como ficou a reforma política que a Câmara agora vai enviar para o Senado. Então, primeiro, permite a doação de empresas a partidos políticos. Acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Manteve o mandato de 4 anos para presidente, governador, prefeitos, vereadores e deputados. E também manteve os 8 anos dos senadores. A data da posse de presidente e de governadores permanece no dia 1º de janeiro. Também foi mantido o sistema proporcional para a eleição de deputados e vereadores. Foi limitado o acesso ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito de rádio e TV, só tem acesso os partidos que tenham concorrido com candidatos próprios à Câmara e que tenham eleito pelo menos um congressista, ou deputado ou senador. Uma outra mudança foi reduzida a idade mínima para a disputa de cargos. Os candidatos a deputado federal, estadual ou distrital poderão disputar as eleições com 18 anos. Para os cargos de governador, vice-governador e senador, a idade passará a ser de 29 anos. A PEC determina que perderá o mandato aquele que se desligar do partido pelo qual foi eleito, a não ser nos casos de grave discriminação pessoal ou mudança ou desvio do programa praticado pelo partido. E a PEC também prevê o voto impresso para a conferência. Esse voto impresso vai permitir que o eleitor possa conferir o seu voto impresso antes de concluir a votação. Então, esses aqui são os principais pontos da reforma política que agora seguem para análise também por 2 turnos de votação lá no Senado Federal.
Perfeito. E também, além da reforma política, teve a votação lá do projeto que tipifica o crime de terrorismo, né, Paulo?
Isso mesmo, Elisabel. Também essa semana o plenário aprovou a proposta que prevê pena de 12 a 30 anos de prisão em regime fechado para a prática de terrorismo. E esse projeto, ele define, ele explica o que é considerado terrorismo para entrar aí nessa punição. Segundo a proposta, o terrorismo é a prática de atos com o objetivo de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio ou a paz pública. Para ser considerado terrorismo, o crime tem que ter sido cometido em razão de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou ainda por xenofobia. Xenofobia é a aversão a estrangeiros. Então, desde que o crime tenha sido cometido por uma dessas razões, ele pode ser considerado terrorismo. O texto também prevê pena de 15 a 30 anos de prisão para o financiamento do terrorismo. Essa proposta segue agora para análise do Senado Federal.
Houve muita polêmica também em relação à chamada PEC da AGU, a agência...
Advocacia Geral da União.
Exatamente,
Zeca. Teve muita polêmica, inclusive as pessoas que defendiam a aprovação dessa proposta, né, os servidores da Advocacia Geral da União, lotaram aqui a Câmara dos Deputados, as galerias, durante a votação da proposta. Essa proposta de emenda à Constituição começou a ser votada na semana passada e foi concluída nessa semana. Ela foi aprovada em primeiro turno. A proposta vincula o salário da Advocacia Geral da União, da carreira de delegado da Polícia Federal e de delegado da Polícia Civil e também dos procuradores municipais. Os salários, então, passariam a ser vinculados a 90,25% do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação em primeiro turno foi concluída nesta semana. A matéria ainda precisa ser votada em segundo turno. E essa aprovação desse projeto provocaria, de acordo com o Ministério do Planejamento, Zeca, um aumento de 2 bilhões e 400 milhões bilhões de reais no orçamento da União por ano. No caso da AGU, se essa proposta for aprovada, o salário de final de carreira passa de R$ 22.516 para R$ 30.417.
Muito bem. Hora de a gente passar para as comissões?
Vamos lá, vamos começar com a CCJ.
Isso,
a CCJ
mais importante da casa. Foi bastante movimentada, né, essa semana.
A comissão, sim. Um dos projetos aprovados na CCJ foi o projeto que concede uma correção maior aos recursos do FGTS. Por essa proposta, a partir de 1º de janeiro de 2016, o FGTS passaria a ser corrigido da mesma forma como é corrigida hoje a caderneta de poupança. Essa proposta, que altera a correção do FGTS, está na pauta do plenário e pode ser colocado em votação já na próxima semana e agora, então, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou essa correção maior ao FGTS. E também a CCJ aprovou uma outra proposta que inclui municípios que ficam localizados em regiões turísticas do Brasil no Sistema Nacional de Turismo. Esse sistema é um conjunto de ordens que definem políticas para o setor. Os deputados que defendem essa proposta afirmam que essa inclusão de municípios nesse sistema garante uma maior representatividade, que as ações propostas por esse órgão poderiam ser mais benéficas a esses municípios todos, né? Um outro projeto aprovado na CCJ, aqui eu acho que vai agradar, Zeca. Vamos ver o que vocês acham aí. Ele garante ao consumidor o direito de receber um outro telefone celular sempre que ele deixar o seu aparelho para consertar na assistência técnica.
E assim como acontece com o carro, né? Quando você dá aquela batidinha, essas coisas.
Quando você tem seguro.
Deixa para arrumar, recebe o outro celular. Mas só se ainda tiver na garantia. Só se o celular que você comprou ainda estiver na garantia. Aí você deixa para arrumar, recebe um outro.
Normalmente é um ano, né, a garantia.
E aí, esse aparelho que eles te emprestarem tem que, no mínimo, fazer e receber chamadas, assim como receber e enviar mensagens. Essa proposta segue agora para análise do Senado, não precisa passar pelo plenário da Câmara, a não ser que exista algum recurso nesse sentido. Bom, a Comissão do Trabalho aprovou uma proposta que acaba com a cobrança de imposto de renda na remuneração das férias e do 13º salário. Também acaba com o imposto de renda sobre o abono de férias e a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Essa proposta ainda vai passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Algo mais? Comissão de Defesa do Consumidor aprovou outro assunto bem interessante aí, né?
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou esse projeto, Zeca, que proíbe o envio de publicidade pelas operadoras de telefonia celular. Elas não poderiam mais ficar mandando publicidade nem por chamadas telefônicas e nem por mensagens de texto, a não ser que exista uma autorização do consumidor. Então, o consumidor teria que autorizar por escrito, e aí sim as operadoras poderiam receber essas publicidades, poderiam enviar essas publicidades, ou por mensagem de texto, ou por chamada
mas
telefônica.
Mas aí é só no caso de propaganda.
Só no caso de propaganda.
Tá. Telemarketing não, né?
Não, porque às vezes você esquece de pagar coisa, esquece mesmo, né? Tanta coisa para fazer, aí ela lembra.
Não, o lembrete não.
A sua conta não foi paga. Eu acho bom que eu vou lá.
Não, esse projeto, Elizabeth, é só para propaganda.
É. Ah, tá.
E aí, para que a operadora pudesse enviar a propaganda, ou por chamada, ou por mensagem de texto, o consumidor teria que autorizar. E de acordo com o projeto também, a qualquer momento o consumidor poderia mudar a sua escolha. Se ele autorizou, ele poderia cancelar, ou se ele não autorizou, poderia reverter também. E um último projeto aqui, bem interessante, na Comissão de Agricultura. Esse projeto acaba com a contribuição do PIS, PASEP e da COFINS, a compra de máquinas agrícolas destinadas à agricultura familiar e a cooperativas de associações rurais.
Interessante.
Esse projeto beneficia, então, os pequenos agricultores e ainda tem que ser analisado ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Perfeito, muito trabalho aí acontecendo nessa semana na Câmara e vamos aguardar agora para a próxima semana as novas propostas, decisões e votações. Obrigada, Paula.
Obrigada a vocês, um bom dia a todos.
Bom dia, bom fim de semana. Paula Medeiros, chefe de reportagem, chefe de serviço de reportagem da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados.